Olá, você que acompanha a gente aqui na Mais FM, no programa Diálogo Mais. Hoje a gente vai conversar sobre a Reforma Luterana de 1517. A gente vai falar sobre isso. Por que é importante saber sobre isso? Porque é importante você entender o que é o evangélico, tá? Isso em relação, inclusive, a um católico, tá? E por quê? Quais são as posturas? Como é que se comporta? O que pensa um evangélico? Tá? E o que pensa um evangélico, principalmente, que veio e que atua dentro dessa reforma.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Como que um cristão pode defender propostas e ações de políticos ou não, tá? De pessoas, seres, que são favoráveis, por exemplo, à tortura, são favoráveis a não respeitar o direito das minorias, ou seja, dos 10 mandamentos, 5 ou 6 já estão fora, são totalmente, são trabalhados diferentes daquilo. Não matarás, tem que matar, né? Não mentir, não vai mentir, ou não prestará falso testemunho, só o que faz é mentir. Então, como é que se identifica tudo isso em uma pessoa ou em outra pessoa e ainda assim se escolhe essa pessoa? Como que isso funciona e ainda se diz cristão? Isso é uma pergunta que eu, particularmente, eu tenho a curiosidade de fazer essa pergunta. Já fiz essa pergunta a alguns padres e eu queria fazer essa pergunta a vocês.
Eu queria citar o próprio Lutero, num texto que ele fala sobre autoridade secular, da autoridade secular, já no... O prefácio, vamos dizer assim, ele diz assim, ó: pois Deus, o onipotente, enlouqueceu os nossos príncipes, de sorte que pensam poderem fazer e ordenar a seus súditos o que quiserem. E também os súditos se enganam quando creem estarem obrigados a cumprir tudo isso plenamente. Agora até começaram a ordenar ao povo que entreguem livros, creiam e cumpram o que lhe ordenam. Com isso, atrevem-se, inclusive, a sentar no trono de Deus e a dominar as consciências e a fé e, em seu cérebro louco, a tratar o Espírito Santo como aluno. Então, como? Eu vou te dizer assim, Luiz. Veja bem, nessa pequena citação, Lutero já está assim, acabando com qualquer possibilidade de... E aqui Lutero está falando de reis, ele não está falando de presidente eleito. Está falando de reis, que tinha aquela doutrina, né, divina, que eles eram divinos e tudo mais. Aquilo está dizendo, olha, não tem esse negócio do ungido do Senhor. Então, não existe esse negócio de rei ser ungido do Senhor.
Ser uma divindade.
Ser uma divindade. Ungido, que significa... Sabe o que significa ungido em grego? Christos. Ungido. Uhum. Então, não tem esse negócio de ser ungido. Ou seja... Se não tem esse negócio de ser ungido, não tem esse negócio de ter um candidato do lado de Deus. Não existe esse negócio. E, portanto, eu não preciso obedecer 100% o que essa autoridade diz. Aí vamos jogar lá para mim e vai dizer, ah, mas a Bíblia diz que lá, Romanos 13, 1, toda autoridade é instituída por Deus. Mas quando essa autoridade faz coisas que é contra a vontade de Deus, então eu tenho todo o direito de desobedecê-la. Portanto, eu não posso louvar uma autoridade que uma autoridade que vai fazer uma lei injusta, que vai fazer que vai perseguir pessoas, ou que vai fazer uma lei que vai aumentar a violência
ou
em vez de diminuir.
Ou descumprir um dos 10 mandamentos.
Ou descumprir, exatamente. Então, como é que um cristão pode votar nessas pessoas? Olha, é um completo desconhecimento da teologia, da Bíblia, de uma vivência com Deus. Por isso que muito o que acontece hoje, e aí eu falo mesmo, de muita, como é que eu posso falar assim, de muita soberba e de muito abuso eclesiástico, de se um padre ou se um pastor disser em quem você deve votar, este padre ou este pastor está blasfemando contra o nome de Deus, porque ele não tem o direito de infligir as consciências das pessoas. E muito menos dizer que se não votou ou votou com aquele outro, não é cristão. Ninguém tem o direito de fazer isso. O voto é livre, as pessoas votem quem elas quiserem de acordo com a sua consciência. E aí, como um cristão deve votar? Pensando na vida. Aí, quando eu penso na vida, eu não estou com aquele discurso meramente moralista de ser contra o aborto, mas ser a favor de uma reforma trabalhista, por exemplo, que tira direitos dos trabalhadores e tira a comida da boca dos trabalhadores. Então, quando a gente pensa na vida, a gente pensa em todo um contexto. A ISLB, a presidência da ISLB emitiu uma carta sobre isso, e a recomendação está lá no Catecismo Menor de Lutero, é que um governo na qual a economia seja regulada pelo governo para pensar sempre nos pobres, porque senão, se deixar o negócio solto, a ganância toma de conta e aquelas pessoas que mais precisam são aquelas que serão as mais prejudicadas. Então, um cristão tem que pensar sempre na vida, e a vida não é apenas uma mera questão moralista, de, por exemplo, eu defendo, como é que eu defendo que sou contra o aborto e sou a favor de arma? Que lógica cristã é essa? Então tem que pensar na vida como um todo, em boa saúde, em boa educação, em oportunidades para todos, e isso é um governo que deve ser pensado. Pensar no geral e não no cuidado da vida como um todo e não apenas questões moralistas.
O que é interessante que você está colocando, pastor João está ali me ouvindo, é que a gente, vamos aqui, quando você fala que o sujeito, digamos assim, ele é a favor da vida contra o aborto, ok, mas existe uma regra com relação quando o aborto é aceito, é permitido, aquela coisa, enfim. Isso é outra discussão. Agora vamos para outra. No outro momento, você é a favor da vida, mas acha que todo cidadão tem que andar armado, deveria andar armado. Arma e morte são duas coisas que andam junto, certo? Ah, mas é um esporte. Mas ainda assim, os acidentes são comuns e constantes. Uma criança pega a arma, mata outra, atira no outro. Enfim, o que nós podemos ver com relação a isso? É estranho eu defender a vida e eu ser a favor da morte ou de usar a arma. É esquisito, realmente, é muito esquisito. É algo que você não consegue verificar. Ah, mas o Estado não faz o papel dele, que é me dar segurança, e eu vou cuidar da minha segurança e da minha família. Opa, aí encaixa aquela fala que a gente já teve aqui. São soluções simples para problemas complexos. É aquela história, a vaca está com carrapato? Então mata a vaca, sem vaca, sem carrapato. Então não é assim que se resolve o problema da violência, armando a população. Eu penso nisso, já tive arma, não quero mais. Entendeu? Não quero porque eu sei o risco que você tem dentro de casa, eu sei que você nunca está em vantagem, tá? A vantagem é sempre do que vai te atacar. Enfim, é raro o caso. Pronto, a quantidade de policiais que morrem fora do expediente de trabalho, com a arma na cintura, tentando reagir a um assalto na rua, é muito, mas muito, muito maior do que o policial que morre em serviço. Isso já é uma prova de que o benefício da surpresa é do outro, não é sua, não é seu. É raro a situação em que você consegue. Então, eu não posso ser a favor da morte, eu tenho que ser a favor da vida, né? Então, isso seria aquilo que a gente conversou agora. Então, vamos pensar também outra coisa. Não existe salvador da pátria. Não existe um salvador da pátria, pelo que que a senhora acabou de falar. Então, é isso que eu quero passar a pergunta agora para o pastor, para o pastor João. Pastor João, o salvador da pátria é uma figura que foi criada, digamos assim, para tentar resolver todos os nossos problemas, muitos deles os quais nós poderíamos resolver se a gente sentasse, se juntasse para resolver. Então, o brasileiro tem muito isso. Ele joga tudo em uma pessoa para que essa pessoa resolva todos os problemas, os meus, inclusive, de todas as formas. O que parece ser uma coisa muito esquisita. E aí favorece esse tipo de situação. Você ter que acabar escolhendo alguém ou escolher alguém que não está de acordo com o que é ser cristão, e, ao mesmo tempo, né, acabar aceitando a figura do salvador da pátria que, pelo que eu entendi, não existe.
É correto, Luiz. Nós não acreditamos em salvadores da pátria, né? Porque eu creio assim que nas nossas opções, nas nossas escolhas, principalmente quando a gente fala em política, nós não estamos, assim como algumas pessoas gostam de acreditar, em uma luta entre o bem e o mal. Na verdade, não é isso. A gente tem que pesar os diversos valores, os diversos prós e contras de todos os lados, e na grande maioria das vezes a gente tem que optar pelo mal menor. Infelizmente, a realidade de nós brasileiros muitas vezes é isso, que a gente tem que optar pelo mal menor e não pelo bem ou pelo mal. Só que é interessante a gente pensar que quando a gente opta pelo mal menor, ainda assim nós precisamos nos lembrar que a gente ainda optou por uma forma de mal, para que a gente não venha a idolatrar, a comprar o pacote completo daquela pessoa. Então, eu como pastor, eu não digo aos membros da minha comunidade, eu não digo em quem eles devem votar, porque eu confio, eu acredito na inteligência deles, a partir daquilo que eles creem, a partir dos valores que eles têm e das informações que eles têm, eles devem tomar a melhor decisão. Dessa maneira que os luteranos acreditam, né? A administração das coisas do Estado, ela não pode estar sujeita diretamente à igreja, diretamente à religião. Da mesma forma como a religião, as igrejas, não podem estar sujeitas à vontade de um indivíduo que está no poder. As duas coisas são separadas. As duas formas, a gente serve a Deus tanto por meio da fé, como também por meio das obras no governo, né? Mas, então, nós nunca estamos tão claramente assim entre uma opção, o bem ou o mal. Eu gosto de lembrar sempre um pastor que viveu na Alemanha no tempo da Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse Dietrich Bonhoeffer, ele foi um pastor que resistiu ao nazismo. Inclusive, ele chegou a bolar um plano que não se concretizou para a morte de Hitler, né? Mas é curioso que nos escritos dele, ele jamais proclama aquela sua decisão, aquele seu plano de deter Hitler como sendo o bem contra o mal. Na verdade, ele sabia que ele estaria pecando também se ele conseguisse matar Hitler, porque ele estaria matando um ser humano. Mas ele estava, se ele se omitisse, ele também estaria pecando e cometendo um pecado ainda maior. Então, frequentemente nas nossas escolhas, nós estamos entre o mal e o mal menor. Nós, luteranos, acreditamos que o ser humano que é batizado em Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo justo, não por causa de si mesmo, mas por causa de Cristo, e pecador. Então nós continuamos sendo pecadores. Todos nós, cristãos ou não cristãos, somos todos pecadores. Todos nós temos o mal dentro de nós agindo ainda, né? Então, nós nunca estamos diante de uma escolha tão simples. Não existe salvador da pátria, não existe perfeição, não existe pessoas ungidas, escolhidas por Deus para determinado cargo na política. Deus dotou a cada um da razão para fazer as suas escolhas e para tomar as suas decisões. É desta maneira que eu creio.
Professora, quer falar?
E lembrando essa questão do salvador da pátria, né? E do candidato, vamos dizer assim, cristão, eu quero ler Lutero de novo, né? Porque eu quero trazer o próprio Lutero para o debate, para que a gente veja como a teologia evangélica brasileira desconhece Lutero. Né? E o quanto desses pastores que acreditam em um salvador da pátria desconhecem Lutero. Lutero diz o seguinte, ó: evidentemente, um príncipe pode muito bem ser um cristão, mas ele não precisa governar como cristão. Como governante, ele não se chama cristão, e sim príncipe. A pessoa sim é um cristão, mas seu ofício ou principado não diz respeito a seu cristianismo. Então, o que acontece no Brasil, e é extremamente perigoso, João, é a tentativa de trazer, mais uma vez, uma postura americana, chamada de nacionalismo cristão. Ou seja, a ideia...
Seria uma forma de teocracia?
É uma teocracia, não é uma forma de teocracia.
Fundamentalismo.
Isso, é o nacionalismo cristão. Ou seja, eu vou transformar a nação em cristã através do governo e através das leis. Então, esse nacionalismo cristão americano, ele nasceu no final dos anos 70, teve como grande representante o Ronald Reagan e agora o Donald Trump. Então, existe muito financiamento norte-americano para trazer essas ideias para o Brasil. Então, por exemplo, quer um exemplo de como...
O financiamento que você fala tem muito dinheiro para se gastar com
muito dólar,
né?
Para se gastar com isso aqui, e tradução de livro, blog, esse tipo de coisa, né? Então, você quer um exemplo de nacionalismo cristão, a cópia dos Estados Unidos, um ministro do STF terrivelmente evangélico. Por que que eu preciso? Qual a qualificação de você ser? O que importa essa qualificação para ser ministro do STF?
Aliás, você abriu um parênteses que eu... Ótimo essa sua colocação. Porque eu queria saber do pastor João. Pastor João, por favor, o que é ser terrivelmente evangélico, por favor? Eu preciso saber. Porque terrivelmente evangélico é algo amedrontador, é pavoroso. Porque terrível, para mim, é algo ruim, né? Não existe terrivelmente maravilhoso. Não, é maravilhoso. É muito maravilhoso. É super maravilhoso. Mas terrivelmente maravilhoso, eu não acredito que tudo que vem de Deus, né, terrivelmente evangélico, seria o que você falou. O fundamentalismo, ou seja, o cara está dizendo o seguinte: eu vou colocar aqui nacionais, fundamentalistas, tá, aquela coisa toda. Pastor, me tira essa dúvida, pelo amor de Deus, o que é ser um terrivelmente evangélico?
Olha, Luiz, eu não sei se eu consigo entender o que também é um terrivelmente evangélico, porque a palavra evangélico, a etimologia dela vem do grego e significa a boa notícia, a boa nova. Então, o evangelho é a mensagem que Jesus Cristo trouxe, o próprio Jesus Cristo é o evangelho. Eu não entendo como isso pode ser terrível, né?
Nem eu.
Não entendo como o evangelho pode ser algo terrível.
E imagina isso é uma você dizer a terrível boa nova. Como é que fica? A terrível boa nova. Já imaginou isso? Como é que pode? Isso não consegui entender, não.
Evangelho é a notícia de que Deus nos ama apesar dos nossos pecados, apesar das nossas contradições e que Ele está lá de braços abertos para aceitar, independente da sua etnia, independente da sua origem, da sua classe social, ele está lá para te acolher, para acolher aquelas pessoas que, então, aceitam o convite deste Deus amoroso. Então, não tem como isso ser terrível. E eu creio, assim, que como evangélico de verdade, como um cristão evangélico de verdade, eu preciso procurar o bem-estar de todas as pessoas, não somente daqueles que creem como eu. Eu lembro do profeta Jeremias, por exemplo, lá do Antigo Testamento, ele fala para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Então vejam, o povo de Deus, o povo de Israel, estava exilado na Babilônia, que era um lugar de gente pagã, de gente que não acreditava no Deus de Israel. E então Jeremias vai dizer para aquelas pessoas, os seus correligionários, seus conterrâneos israelitas, ele vai dizer o seguinte para eles: procurem a paz da cidade para onde Deus os enviou e orem por ela, porque na sua paz vocês também terão a paz. Então, se eu sou uma pessoa do evangelho, eu quero a paz na minha cidade para todos, para quem não é evangélico também, para quem não crê no mesmo Deus que eu quero a paz para todos, porque quando há paz na sociedade, há paz também para mim. Por outro lado, se as coisas vão mal, se o meu vizinho está passando necessidade, se no bairro o vizinho está tendo tiroteio, isso mais cedo ou mais tarde vai me atingir também. Então a gente precisa... não tem como ser terrivelmente evangélico, porque evangelho é para ser uma coisa boa, é para ser a boa notícia por excelência. Ela jamais pode ser uma má notícia.
Ótimo. O que é que você pensa a respeito do que a professora acabou de colocar, que é o nacionalismo cristão? Qual a tua opinião a respeito disso?
Eu trago sempre a reflexão por meio da Bíblia. Não por meio daquilo que eu acho ou por meio de ideologias que eu possa ter ou não, mas onde é que nós encontramos Jesus Cristo elogiando, aplaudindo o governante A, B ou C? Onde é que nós encontramos o apóstolo Paulo ali nas suas cartas que ele escreveu no Novo Testamento, exaltando alguma nacionalidade específica. Quando Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Romanos, ele orienta aqueles cristãos em Roma para que exaltem a figura do imperador, para que exaltem o Império Romano? Isso não existe. O cristianismo, sim, desde o princípio, ele orientava as pessoas a serem bons cidadãos, a serem cumpridores da lei, a buscarem a paz onde eles estão e também obedecerem às autoridades, claro, desde que isso não envolva o pecado, desde que a autoridade não me mande pecar, né? Então, eu procuro ser e ensino que devemos ser bons cidadãos, devemos amar, respeitar o nosso país, mas não idolatrar, cultuar uma nação. Então, o nacionalismo cristão, ele também é uma contradição. Eu gosto até mesmo de dizer que a bandeira do Brasil, com todo o respeito, reverência que nós devemos ter a ela, sim, nas ocasiões cívicas e tal, a bandeira do Brasil, ela não tem lugar no altar de uma igreja. Não tem lugar a bandeira do Brasil no altar de uma igreja. Porque as coisas de Deus, aquilo que é eterno, o reino de Deus, o reino de Cristo, é diferente do reino secular. Então, no mundo, eu preciso ser um bom cidadão, eu preciso servir também a minha pátria. Mas eu preciso estar ciente de que isso é algo passageiro. Impérios vêm e vão. Países surgem, se dividem e caem a todo momento. A gente está vendo isso à medida que a história vai acontecendo, né? Então, não há espaço para uma forma de nacionalismo cristão. E também Jesus Cristo, ele rompe barreiras entre nacionalidades. O apóstolo Paulo também vai dizer que em Cristo não há mais judeu nem grego. Ou seja, as nacionalidades que existiam lá naquela época, as barreiras entre as nacionalidades, elas perdem a relevância a partir de Jesus Cristo.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o Boticário.
Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e tô passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela Iguatv no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco.
Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
No segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, compareça às urnas. Vote. Porque quando alguma coisa tem muito valor, a gente não deixa escapar. É assim no trabalho, é assim na vida, é assim na democracia. Exerça o seu direito de escolher. Porque democracia é compromisso. E o seu voto conta muito. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
O Brasil corre risco de vir a ser uma nação nacionalista cristã? Hoje a gente está correndo esse risco?
Sim. O Brasil corre esse risco porque, por exemplo, nós estamos numa eleição onde as pessoas falam assim, né? Tanto de evangélicos vota com candidato A, tanto de católicos vota com candidato B. Mas esses dados estão... Nós estamos às cegas, porque esses dados estão defasados há 12 anos, porque nós estamos sem o censo, né? Eu, pelos meus cálculos, assim, levando em consideração uma pesquisa feita em 2018, se eu não me engano, pelo Datafolha, o Brasil hoje já deve ter 40% de evangélicos.
E pelos cálculos que a gente tem, de prognósticos, inclusive até concordados pela própria Igreja Católica, em 10 anos...
Sim, 2030 será ultrapassado.
Será ultrapassado.
E aí a gente pergunta o seguinte, ah, o problema então são os evangélicos? Não, o problema não são os evangélicos. O problema é qual a teologia que se está sendo ensinada aos evangélicos. Então, essa teologia, por exemplo, que é a teologia da teologia da prosperidade, né, onde você tem uma enorme dessacralização das igrejas. Você olha para a igreja, não parece igreja, né? Eu gosto até, por exemplo, de falar que as igrejas de parede preta são as igrejas do neoliberalismo, porque ela é feita para agradar as pessoas, ou seja, é um mercado feito para você ser consumido, não é para ser vivido, é para o cristianismo ser consumido, tudo é ser agradável. Uma teologia onde você... por exemplo, um pastor famoso jovem lá de Santa Catarina, né, o pastor João vai saber quem é que eu estou falando, ele disse, né, que, por exemplo, você é a fraqueza do coração de Deus. Né, ou seja, de que tudo é voltado para você, a especialidade, tudo é você. Deus age como se fosse um leque de recado para poder resolver os seus problemas. E aí, quando, o que, é que isso tem a ver com o nacionalismo cristão? Isso tem a ver com o seguinte, o pastor João falou o seguinte, nós devemos escolher um governante que governe para todos e não só para nós. Quando eu sou educado teologicamente, que eu sou o centro do universo, e quem é diferente de mim? Portanto, é meu inimigo. Então, eu sempre vou eleger alguém que vai dizer o seguinte, ó, nós vamos fazer um país terrivelmente evangélico, porque nós somos o centro do mundo e todos os outros jazem no maligno e todos os outros são pecadores e todos os outros... Olhe, por exemplo, eu gosto muito de dizer, olhe as músicas do mundo gospel. Pegam textos da Bíblia, descontextualizam e dizem o seguinte, 1.000 vão cair aos seus lados, 2.000 não sei aonde, não sei o quê, você vai passar por cima, é vingança, é ódio, é você derrotando o inimigo, sambando na cara dos inimigos, é isso que passa a ideia. Então, eu perco o sentido de coletividade e entro no sentido extremo do individualismo. E aí nós estamos numa era neoliberal, onde você virou uma empresa. Né? Tem um livro chamado Neoliberalismo, a Nova Razão de Ser, onde acaba a ideia de que você é um ser humano e você é empresa de si mesmo. É por isso a era do coach. Então, tudo isso misturado cria um background, ou seja, cria uma base para que você olhe o seguinte, eu vou colocar alguém ali que só vai olhar para mim e não para os demais. Então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, aí, por mais que os números digam que o Brasil tem esses números de evangélico, pode até ser evangélico no termo, porque tá, foi
de forma nominal,
real, né? Mas não é cristão.
Interessante.
Mas não é cristão.
Pastor João, e agora? Vamos lá.
Dentro desse mundo evangélico, né, e tem uma diversidade tão grande, a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Então, existem várias tradições no meio evangélico, né? Mas eu posso dizer assim, eu procuro respeitar todas as vertentes religiosas e tenho muito respeito pelas igrejas sérias, pentecostais sérias, batistas, presbiterianos, etc., né? Assim como tenho também pela Igreja Católica. Mas existem coisas que a gente não tem como se negar, a gente não pode ficar calado. Quando eu vejo uma igreja que vende uma vassoura ungida, quando vende um feijão ungido para curar a Covid, né? Quando eu vejo pastores pregando que você não deve se vacinar porque Deus vai te curar, etc. e tal, então eu acho que nesse ponto a gente tem que dizer sem medo de que isso é uma falsa igreja, não passa de uma empresa criada para arrecadar dinheiro em cima da fé de pessoas muito simples, né? De pessoas que se deixam levar por essa conversa.
Ou então, quando você faz... Desculpa te interromper, porque você está falando, é muito importante. E isso aqui é para os dois. Quando você, acrescentando, recebe aquele envelopinho para fazer uma oferta. Eu já vi, nas madrugadas, às vezes, zapeando, o sujeito colocar um envelope, se eu agora quero... R$1.000 no envelope. Quantos envelopes de R$1.000 eu vou conseguir para poder você conseguir a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a vida dos seus sonhos, a ex voltar, né? Então, ou seja, isso é um mercado. Isso é um mercado. E o mais interessante, aí vem a fraude, que eu chamo de fraude. É quando eles trazem pessoas, certo? Que são, inclusive, pagas para mentir, chegam lá em cima dizendo que alcançaram determinadas graças. E a gente sabe que não foi verdade. Algumas, inclusive, absurdas. Algumas até podem ser verdade, porque a fé é capaz de tudo. Mas eu não acredito não nessa frequência. Não aquela igreja, daquele pastor, daquela congregação, ele conseguiu uma quantidade de milagres que a gente não consegue ver nem entre os santos da Igreja Católica. A Igreja Católica sofre horrores para conseguir confirmar um milagre. Para poder dizer, ó, esse cara vai virar santo por isso, ou vou beatificar por isso. Né? E lá acontece um toda hora, a cada 10 minutos tem um milagre. Bastando você depositar R$1.000, R$2.000, e ele diz que isso é para Deus. Quer dizer, esse tipo de igreja, na minha opinião, esse tipo de congregação, sei lá o nome que se dá para isso, ele tem prejudicado muito a contagem verdadeira dos evangélicos. Tá? Eu penso, nisso, como você fala, existe o nominal e o real, né? Ou seja, quem é o real? Quem é o nominal? O que é aquilo que vem da base? Eu acredito que vem daí, que é o que vem a partir de 1517. E foi assim que eu aprendi, né? E o que vem depois disso nem sempre é confiável. Por exemplo, nós temos os presbíteros, nós temos os batistas, show, está dentro da coisa. Mas quando extrapola isso, ou seja, caminha para esse nacionalismo cristão, ou para o fundamentalismo cristão, ou tenta se aproximar, ou se colar numa teocracia, que eu considero o pior, a pior forma de regime de governo, porque tudo é feito em nome de um Deus que não concorda com nada daquilo. Porque o Deus da Guerra Santa não concordava com a Guerra Santa, eu tenho certeza absoluta. Estão atacando a cidade que eu nasci? Estão atacando a cidade que eu vivi? Deus jamais seria a favor daquilo. Então, um pouco de bom senso. E eu queria... Você, pastor João falou nisso, desculpa te interromper, porque realmente o que você falou é exatamente o que eu gostaria de dizer hoje sobre isso. Porque eu acho que existe uma separação muito grande. E essa separação ela precisa ser explícita. E o senhor foi muito feliz quando o senhor fez essa separação. Quando o senhor colocou isso de uma maneira muito mais clara, bem rápida, e que foi, digamos assim, feito toda a base histórica pela professora. Ficou muito claro isso para todo mundo. Então, inclusive, eu acho que esse trecho, inclusive, eu vou cortar do vídeo e vou fazer questão de divulgá-lo à parte, como recorte do vídeo, porque isso ficou muito claro na cabeça de muita gente. Tá? É o joio e o trigo. Existe também dentro dos evangélicos, não é, pastor?
Com certeza. Eu sempre procuro respeitar as diversas crenças. Aqui a gente não está dando nome aos bois, né? Mas eu creio que a pessoa ouvindo isso que a gente está dizendo aqui, ela vai identificar, né? E principalmente ela precisa conhecer as escrituras, né? O cristão, ele precisa conhecer o fundamento da sua fé, porque aí ele não vai ser enganado pelo líder que tenta enganar a pessoa simples, né? Então nós precisamos conhecer muito bem as raízes da nossa fé para não nos deixar sermos levados, né, por qualquer enganador.
Bom, eu acho que o tempo acabou, né? O papo tá bom pra caramba, aquela história. Pena que dura pouco tempo. Você diz assim, mas dura uma hora. Mas por mim durava duas. Mas é aquela história, o papo é bom, a gente fica conversando, né, aprendendo. É sempre muito bom. Eu sempre digo que o conhecimento ele não pode ser limitado a um tempo. Ele é limitado a eu me encher dele. Enquanto eu não me completar, eu tô recebendo, então eu estou adquirindo, estou puxando para mim. Né? E conhecer é sempre muito bom. Eu costumo sempre falar, conversando contigo em off, a gente sempre conversa um pouco em off, eu digo sempre para a professora, eu disse assim, é tão bom fazer o diálogo, para mim é como se eu entrasse na sala de aula de novo e aprendesse tanta coisa, batendo papo, conversando, interagindo. E hoje eu aprendi muita coisa, pode ter certeza disso.
Eu esqueci de dizer uma coisa, né? O templo da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui do Iguatu, é o templo protestante mais antigo do Iguatu, está ali na 15 de novembro, e sua família era uma das fundadoras ali, os Sucupiras. Aliás, ajudaram a fundar a Presbiteriana e a Assembleia de Deus.
Né? Porque na verdade, Sucupira a gente tem um lado que é católico, né? Que é o braço de onde eu vim, e o outro lado que é, no caso, luterano, né? Ou seja, são luteranos, são presbiterianos e tal, mas a família tem essas divisões, sim, e é o que é interessante, todos se respeitam. O que isso é que é bacana, né? Então tem aquela coisa de que, por exemplo, eu venho de uma família de tradição católica, onde o meu avô tem o título de comendador da Santa Sé, né? Dado pelo Papa, em reconhecimento ao trabalho que ele faz. Mas sempre que a gente conversava sobre religião, ele sempre dizia, na época, quando era vivo, ele disse assim, são os nossos irmãos separados. Mas continuamos, acreditamos no mesmo Deus. Ele dizia isso, nos nossos irmãos separados, acreditamos no mesmo Deus. Eu era garoto. Para eu entender o que era a complexidade disso que hoje vocês explicaram para a gente, o vovô me explicou de uma maneira bem separada. São nossos irmãos separados, mas acreditamos no mesmo Deus. Quer dizer, isso, aquilo para mim, pronto, tudo bem. Entendi. Tá entendendo? Ou seja, acho que foi a maneira mais, digamos assim, gentil que ele encontrou de tentar explicar algo extremamente complexo e que não se refere, não se limita apenas a uma conversa de 40 minutos, 42 minutos, né? E eu quero, inicialmente, agradecer ao pastor João. Se o senhor quiser fazer alguma colocação, pastor, fique à vontade. Muito obrigado por ceder esse tempo para a gente. Esse programa, lembrando a você, ele vira podcast, você pode baixar e ouvir onde, quando e como quiser, no seu celular, fica disponível na página da Mais e no nosso site, maisfm.com. E eu coloco o link depois na minha página, a professora sabe, para que você possa assistir de novo, baixar, enfim. E a gente, às vezes, até faz reprise, porque o pessoal fica pedindo para... Ah, bota de novo, tal, aquela coisa, coloca de novo, que eu não vi isso. Não, mas tá na página. Não, mas eu quero ver sábado, no mesmo horário. Tá bom, tudo bem, então a gente faz de novo. É isso aí. Pastor, suas considerações finais.
Luiz, agradeço muito a ti, a professora Jaqueline também, que me convidou, ao pessoal aí da FM+, e eu quero dizer o seguinte, que eu sou pastor luterano, mas na verdade eu não gosto nem de Lutero, nem de Calvino. O que eu gosto mesmo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Então, o meu sonho seria ver esse país aí com todo mundo com comida na mesa e com paz no coração, com Jesus Cristo no coração. Então, quero deixar para os ouvintes isso, né? Procurem entendimento da palavra de Deus. Aí em Iguatu vocês têm um pequeno grupo que se reúne na casa da professora Jaqueline e ela certamente vai ajudar, o grupo vai ajudar vocês que se dispuserem a buscar também e compreender melhor aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu também estou à disposição, embora geograficamente longe, mas quem quiser me procurar aí nas redes sociais. E deixo meu abraço a todos e que Deus abençoe a cada um e a cada uma.
Muito obrigado, professora.
Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui, Luiz, com você. Esse programa, eu digo pro Luiz, sabe, João? Que esse é o programa que espalha o conhecimento no centro-sul do Ceará. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, meu amigo. A gente pega algumas rusgas com política de vez em quando, mas é normal, né?
Nós não, pastor João, nós não brigamos, não ficamos de mal, nós não fazemos isso, tá? Nós dialogamos, nós tentamos entender a posição do outro e acabamos, no final, sempre concordando um com o outro. O que é interessante é isso, porque eu sempre digo para nós não praticamos o debate, porque o debate é algo estanque, ou seja, ele acaba, eu não quero mais saber, ele acaba numa briga. Mas o diálogo não, é quando eu me interesso realmente pela outra parte e eu também tenho que aprender alguma coisa, eu estou dialogando. E esse diálogo é muito importante para gerar conhecimento mútuo. Então, quer dizer, eu tenho uma boa experiência na política, ela tem uma ótima experiência nessa parte de religião que envolve a parte acadêmica. A gente senta para conversar sobre isso, é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Quem vê pensa que está brigando, mas não tem nada disso não. A gente está só dialogando e com certeza a gente sempre chega ao final com uma posição em que eu posso dizer que aprendi alguma coisa. Certo? E às vezes ela chega para mim e diz assim também, ah, você estava certo.
É desse jeito mesmo. E está aqui com o João, meu amigo lá de Gaspar. Também indico o João, se você quer conhecer um pouco mais. Ele tem um perfil no YouTube e também no Instagram, que é Luteranos e SLB. Né? E SLB é a sigla da nossa igreja, né? Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E ele desenvolve um trabalho muito bom, né, de explicar, na verdade, o que é o luteranismo, o que é ser protestante e, principalmente, o que é ser cristão. Porque nós somos da tradição luterana porque o luteranismo é cristão. No dia que o luteranismo largar a Cristo, nós largamos o luteranismo. Nós não temos apego a Lutero, nós temos apego a Cristo. Então, eu também concordo com o João, né? O que eu penso é um Brasil de paz, com comida na mesa, com criança na escola, com emprego para os pais, para as mães, para os jovens, e com um país onde a gente possa sonhar. Né? Porque sem sonho você frustra e você mata o trabalho, né? Porque a gente só luta por aquilo que a gente quer quando a gente tem um sonho e a gente ver que a gente pode conquistar esse sonho. Então, eu quero comida na mesa, emprego, criança na escola, saúde para todo mundo e um país que a gente possa sonhar em viver dias melhores.
Eu virei jornalista porque eu vi a fome. Eu nunca tinha visto uma pessoa passando fome. E eu vi. Desde esse dia, eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero lutar para que a fome acabe. Né? Infelizmente, a minha missão, que eu achei que tivesse encerrado, estou começando de novo. Né? Não era para voltar a pensar nisso, não era para lutar de novo por isso, entendeu? Mas é isso que eu quero mesmo, comida na mesa, justiça social, é isso que eu preciso, paz, a gente precisa de paz. Não justifica o país que alimenta o mundo, é o terceiro maior produtor de alimentos, ter 33 milhões passando fome. Não se explica sob forma nenhuma, sob ótica nenhuma. Nada, nada vai me convencer. Nada, nada. O liberalismo, comunismo, o que for de ismo, não vai me convencer. Não pode, não existe essa possibilidade. Ter pessoas passando fome num país rico como o nosso, ter pessoas que não têm acesso à educação, num país que tem pessoas muito bem preparadas com relação a isso, ou seja, não é possível. E que ultimamente se envolveu numa guerra de salvadores da pátria. É isso. Esse foi o diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira. Muito obrigado a Daniela Lima, que hoje, além de estar esse show de gravação aqui com a gente, se virou nos 30, não, nos 3 mil, e acabou botando o nosso programa para gravar. Obrigado, Dani, mais uma vez. Você é o nosso anjo da guarda, tá? Então, obrigado a todos vocês. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.